Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Depois de algumas semanas deixando o apóstolo Paulo devidamente naufragado, mas salvo naquele navio onde eles estavam indo para Roma e Paulo preso, vamos agora então continuar e praticamente encerrar o livro de Atos. Estamos no capítulo 28, que é o último capítulo do livro de Atos, mas não vamos ainda ver todo o capítulo hoje, não. Vamos até o versículo 15. Atos 28. Com muitas lições aqui que vamos tirar deste trecho hoje, mas eu escolhi uma que dá título à pregação, Cada Bênção com o Seu Brilho. A lição principal seria: não permita que uma grande dificuldade da vida roube o brilho das pequenas bênçãos. E outras lições complementares nós veremos ao longo. Numa retrospectiva, Paulo estava indo preso para Roma e naufragou num total de 276 pessoas. Estava numa ilha. Eles não sabiam, só souberam quando chegaram lá, depois perguntaram onde estavam, na ilha de Malta, que é bem pertinho da Sicília, que é uma ilha também perto da Itália já estavam perto, mas ali naufragaram. Então ficamos assim. Vamos agora aos versículos de 1 a 6 do capítulo 28. Uma vez em terra, verificamos, a primeira pessoa do plural deve-se a Lucas, que era o escritor do livro de Atos. Verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos ajude na transmissão desta palavra e que ele próprio nos edifique a todos que somos salvos pela fé em Cristo. E que tu possas tocar, Senhor, de acordo com a tua vontade, em corações ainda não convertidos, pessoas que precisam ainda abraçarem pela fé a este Salvador maravilhoso que é Cristo. Glorifica-te em tudo que for dito aqui. É em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Um esclarecimento logo, a palavra bárbaro aqui não se refere a alguém cruel, violento, que bate nos outros. Não, era usado no sentido técnico, praticamente significando alguém que não era grego ou romano. Ainda poderia ter um sentido mais técnico ainda de povos que vieram do norte e por causa deles o Império Romano foi destruído do lado ocidental. Mas aqui deve ter o significado basicamente de estrangeiro ou de nativo. Então não era um povo ali grego ou romano, basicamente isto. E eles poderiam, o povo lá da terra poderia facilmente, de acordo até com o costume, ter batido muito nos náufragos, escravizado logo, aqueles que chegaram lá, alguns talvez despidos ou muito rasgados, maus, e maus digo de saúde, de disposição, poderiam ter abusado muito daqueles pobres náufragos. Mas não fizeram desta forma. E aqui está uma lição muito bonita de humanidade, de pessoas chamadas aqui bárbaras, mesmo no sentido técnico. Mas eles providenciaram então um fogo para aliviar o frio daqueles homens que vieram todos molhados e congelando ali de frio, e os locais providenciaram então um aquecimento. Paulo, querendo ajudar e contribuir, como imagina que todos ali de certa forma estavam fazendo, ele pegou um feixe ali de graveto, ele tinha uma víbora ou uma cobra implicitamente venenosa, e ele foi mordido. Os moradores dificilmente iriam se confundir, geralmente pessoas nativas do certo local e conhecem muito bem os bichos da região e sabem distinguir, às vezes melhores do que especialistas e cientistas. Você pega às vezes um matuto lá do interior e ele vê um tipo de animal e diz exatamente o que é, e são bons disso porque nasceram aquilo e já receberam aquilo dos pais, dos avós. E o veredito foi rápido lá dos nativos. Ele vai morrer. Implicitamente porque essa víbora é venenosa. Aliás, esse camarada deve ser no mínimo criminoso, porque escapar do naufrágio, como ele escapou, e agora mal chega em terra, e providenciando um graveto para se aquecer no fogo, e uma víbora o morde, esse aí está liquidado. Ele fez algum crime muito feio para poder merecer isto aí, e a justiça não o deixa em paz. Mas Paulo escapa ileso. Imaginamos aqui, por um milagre mesmo de Deus, há uma passagem que o Senhor Jesus Cristo fala de uma época em que haveria de acontecer esse tipo de coisa e até outras. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Marcos 16, lá no finzinho do livro, Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Entendemos que essa passagem se aplica, ou se aplicava, a época em que o Novo Testamento não estaria completo ainda, em que havia necessidade de Deus se mostrar, ratificando ou confirmando a pregação que os discípulos de Cristo iriam proferir, e que isso teria perdido a validade como algo confirmatório quando a palavra de Deus fosse completa, como ficou depois dos 27 livros do Novo Testamento estarem totalmente feitos. Mas não era o caso aqui. E então estava valendo, pelo menos para alguns casos. Aqui não entendo que Cristo tinha colocado aqui uma lei absoluta para todos e qualquer crente, por qualquer motivo, que tomasse veneno ou coisa assim, ou colocasse o dedo de propósito numa serpente que ele ia escapar ileso. Há até casos atuais de grupos mais radicais com relação a essa questão de dons e de curas e de milagres, que fazem isto e tem ocorrido muitas mortes, até em alguns tipos de grupos mais estranhos, porque eles de propósito pegam serpentes, se deixam picar e morrem. E obviamente Cristo não está sendo infiel, prometendo uma coisa que não iria cumprir, porque o que está acontecendo aqui é uma muito má interpretação de uma passagem séria e importante, mas que à luz de um contexto bem estudado se explica bem. O fato é que o criminoso, de repente, se tornou um Deus aos olhos dos bárbaros. E o toque quase cômico, de bem-humorado de Lucas, ao colocar esse contraste tão forte entre acharem que Paulo era um criminoso, porque tinha sido mordido por uma cobra, e porque não morreu, passou de criminoso para um Deus. Direto, sem escala, num contraste enorme. O fato é que milhões de pessoas vivem assim hoje, sem base sólida para assentar suas convicções espirituais mais profundas. Mesmo pessoas que se qualificam de religiosas, muitas delas, não tem um rumo certo são confusas, não sabem argumentar, ficam ao sabor de ventos e doutrinas. Cada pregador que vê na televisão já consegue perturbá-lo e deixá-lo confuso. Histórias, lendas, narrações esquisitas, coisas fantásticas, tudo isso são causas bastante perturbadoras. Nos bárbaros dali, para eles, Paulo foi picado de cobra após naufragar, um assassino. Nem inchou a mão dele, um Deus. Muitos brasileiros hoje, a Xuxa disse que viu duendes no jardim, que conversou com eles, então duendes existem. Porque ela não disse. E um ator famoso diz que bebeu um chá que um místico aí, badalado do momento, mandou e ficou curado. Ou aconteceu isso ou aquilo, já se quer saber onde se vende aquilo, onde é que se consegue aquilo. E milhares, milhões de pessoas acreditam, vão naquela onda e ficam de onda em onda, de crédito, em qualquer coisa que se ouve. Uma verdadeira multidão de pessoas seguindo em várias direções, como um navio sem leme. Motivo: não tem base sólida em que assentar as suas convicções. Muitos que agem assim não vão concordar que não tem base. Eles vão dizer, não, nós temos, eu tenho base sim, minha base é assim, assim, tal e tal. Mas não são bases sólidas, são bases formadas às vezes por uma mistura de Bíblia com histórias de homens, ou com coisas criadas pela imaginação, ou uma verdadeira salada que no final produz realmente uma convicção muito confusa, frágil. Amigo, você quer uma base sólida, muito sólida, para entender e interpretar as coisas ao redor da maneira correta, siga a palavra de Deus. A Bíblia é a única fonte absolutamente segura sobre a qual você deve se firmar. Há um salmo aqui, Salmo 93, versículo 5. Posso chegar lá antes de vocês, se vocês não quiserem chegar apenas para ouvirem. Diz assim: fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém santidade, Senhor, para todo o sempre. A primeira parte do Salmo 119, não precisa você ir, eu vou ler só. Diz assim: são verdadeiros todos os teus mandamentos, todos. Eu li Salmo 119, versículo 86, a primeira parte. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Não há uma base mais sólida, não existe outra, não há uma segunda base sólida, não é que há uma mais sólida ou menos sólida, não há uma outra base sólida mais do que as Escrituras, a palavra de Deus. Então, se você de alguma forma se identifica ali com um nativo daquele que achava uma coisa, depois achava outra, depois outra, pare de pular de achar em achar. Para de pular de ideia em ideia e se firme na rocha que é a palavra de Deus. Versículo 7, voltando a Atos, capítulo 28. Perto daquele lugar onde eles estavam, né, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Irmãos, é interessante como Lucas, que escreveu o livro que nós estamos lendo, era sensível em se referir a pessoas que tratavam bem a Paulo, e a ele próprio, e aos companheiros de uma maneira geral. O centurião Júlio foi citado umas 2 ou 3 vezes por Lucas, ao longo, já ouvi nas pregações. Porque esse Júlio tratou Paulo muito bem. Lucas registrou. Agora ele fala de Públio, que era o, devia ser o chefe lá, o prefeito, o mais importante lá da pequena ilha. E ele coloca claramente sensibilizado que Públio os recebeu benignamente e com ótima hospitalidade. E eu pergunto, e quem é que não gosta de ser bem tratado? Será que essa era uma peculiaridade específica de Lucas? Não, como ser humano, como qualquer um de nós, todos gostamos de sermos bem tratados. Me impressionou o relato daquele publicitário Austin Oliveto, que foi brutalmente sequestrado, como centenas de outros neste país violento. Ele disse que na hora de comer, era uma hora ruim demais, porque vinha um sequestrador e o empurrava violentamente contra a parede, para que ele ficasse de costas e não visse o rosto. E botava lá a comida, ou o que chamava de comida, e saía, ele só poderia se virar depois. Mas tinha um sequestrador que não o empurrava contra a parede, de maneira que ele batia na parede. Ele simplesmente o colocava de costas e deixava de costas e pronto. E ele começou a sentir uma simpatia por aquele sequestrador, que ele nunca viu o rosto, não sabe o nome, nem nada, e até dizia, é curioso, pelo fato dele não me jogar contra a parede, eu já estava achando que ele fosse meu amigo, e simpatizando com o sequestrador, porque o desejo, a necessidade de ser bem tratado, o não empurrão já era um bom trato, dentro daquele contexto terrível em que o pobre se encontrava lá, então ele já tocou o coração, ficou com o coração tocado por causa disso. Você conversar ou ler também relatos de criminosos se sensibilizam com quem os trata bem. Por que eu estou dizendo isto? Algo, aliás, tão óbvio. Para que sejamos mais carinhosos com as pessoas, mais atenciosos com as pessoas. Um grande mal da nossa época é a velocidade. Nós não temos tempo para tratar bem as pessoas. E um tapinha nas costas não é tratar bem no sentido que eu estou querendo colocar aqui. Pode ser até um gesto bem educado, mas tratar com carinho, para merecer um registro desse, se não na Bíblia, como Lucas fez, mas no coração de quem foi bem tratado, nunca vai ser um tratamento de tapinha nas costas. Vai precisar tempo, atenção, disposição de ouvir, de compartilhar um pouco com o outro, mas o nosso tempo hoje está cada vez mais curto. E hoje, quando se passa 10 segundos para entrar a página do banco que você vai operar na internet para pagar suas contas, você já acha que está enganchado à internet, já fica nervoso, porque 15 segundos... é demais. Nós temos que ter muito cuidado e não deixar que essa característica terrível da época que nós vivemos hoje não nos contamine a ponto de não perdermos tempo com as pessoas nem queremos, ou ficarmos convencidos de que não temos tempo a perder com ninguém. Faz bem às pessoas ser bem tratadas. Isso inclui amar o próximo, como o Senhor Jesus Cristo falou e assim disse. Mas, quando a pessoa é bem tratada, automaticamente o coração dela se abre mais para aquela pessoa que a está tratando com carinho. E o que você tem de bom para transmitir de Cristo, das coisas que você aprendeu da Bíblia, de um conselho que você tem para dar, uma sugestão, aquela pessoa bem tratada por você está muito mais receptiva ao que você vai dizer, só pelo simples fato de ter sido bem tratada. E no caso de se tratar de alguém não crente no Senhor Jesus Cristo, aquela pessoa estará mais aberta ao Evangelho que você vai pregar para ela. Ela vai ouvir mais, com muito mais atenção, mais respeito. Ela vai dar mais guarida no seu coração, seu próprio coração, quando você disser, Cristo salva e eu sigo a Cristo. E se você o tratou com carinho, a pessoa vai pensar, eu queria conhecer melhor esse Cristo dele, com esse Salvador dele. O aspecto de hospitalidade, eu poderia dedicar um bom tempo ao assunto, talvez uma pregação inteira, certamente caberia, mas eu não vou falar muito, porque eu vou continuar na passagem, mas eu quero registrar um pouquinho A questão da hospitalidade. A Bíblia fala muito. Tem passagens que tratam da hospitalidade. Eu não vou citar aqui. Agora, as necessidades e as maneiras da hospitalidade ser praticada naquela época, há 2000 anos, e hoje, mudaram bastante. É claro, naquela época se tratava muitas vezes de pessoas que vinham viajando, ir para outro lugar e não tinham onde ficar, más instalações no local. Então tinha essa ideia, especialmente hospedar pessoas, irmãs em Cristo que vinham, e missionários ou coisas assim. O fato é que mudou muito de lá para cá. Hoje, uma cidade grande, complicada, antigamente todo mundo morava em casa, e para colocar alguém na sua casa, pior das hipóteses, colocava ali, armava uma rede na varanda, e hoje nem varanda tem mais, os apartamentos, cada vez menor, mais encolhido, pequeno, e a própria família mal cabe dentro, e tudo vai diminuindo, e você hoje, para entrar no banheiro, tem que tirar a perna esquerda, assim a direita não entra, e cada vez vai encolhendo mais. E como é que eu vou chamar alguém para minha casa se eu não coloco nem minha família direito lá? Já tem um quase pendurado lá de fora do prédio. Isso não significa que nós vamos tirar a palavra hospitalidade ou o conceito de hospitalidade do nosso vocabulário. Se você não tem, não é o caso e não tem surgido nem oportunidade, não sei nem quem é, pastor, que anda por aqui, que precisa de um lugar para ir, tantas pousadas que tem, de fato tem. Mudou, isto mudou bastante. Mas, de alguma forma, seja hospitaleiro, mesmo não obrigatoriamente levando para a sua casa e colocando uma rede lá na varanda, mas apoie alguém de fora, alguém que está sem ninguém. Ajude alguém quando você vê em algum tipo de situação que aparecem. De fato, essas situações aparecem, sim. Isso faz parte da hospitalidade. Alguém que está chegando, uma informação, alguma coisa, você ouviu falar de alguém que está numa situação que adoeceu em Fortaleza e não tinha ninguém, algo assim. E eu entendo que uma pessoa que vai no hospital visitar alguém que está sozinho na cidade porque adoeceu chegando aqui, isso é hospitalidade. Mesmo que não vá pegar aquela pessoa e levar para a sua casa e dormir na sala lá, mas isso é hospitalidade, num sentido mais abrangente do termo. Na igreja, e aqui eu vou ter que me controlar para começar a falar da fase 2 do projeto Vem Ver, que é a hospitalidade, falei muito ontem, na tarde, vou falar de novo a segunda vez no próximo sábado, mas receber bem as pessoas que vêm à nossa igreja. Em suma, dê conforto e carinho a pessoas que estão deslocadas ou sozinhas. Se você fosse receber uma nota de hospitalidade, qual seria? Hospitalidade nesse sentido mais largo do termo. Dê a sua própria nota aí. Uma coisa eu gostaria de lembrar. O Espírito Santo quis que ficasse registrado o carinho com que Públio, o bárbaro, talvez um homem bárbaro naquele sentido, mas talvez um homem rude, tratou o apóstolo de Cristo, Paulo, e o servo de Cristo, Lucas, e alguns outros que porventura fossem crentes lá também, e os prisioneiros, de uma maneira geral. Fica a lição do bárbaro Públio, versículos 8, 9 e 10. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo, e orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. Paulo cura o pai do seu anfitrião, Públio. A notícia se espalhou rapidamente, ora, e os doentes vieram da ilha e Paulo curou todos e ficaram muito agradecidos. Essa frase que distinguiram com muitas honrarias, essa palavra aqui, honraria, pode até significar salário. Mas, obviamente, Paulo não cobrava por isto. Então deve se referir aqui a um presente. Como um médico, quando opera ou consulta um parente de outro médico, geralmente, de acordo com a ética médica, eles não cobram. Mas muitas vezes aquele que foi atendido ou operado, ele dá um presente como um gesto de agradecimento. Então, deve ter sido algo assim que ocorreu. Eles demonstraram a Paulo a sua alegria, sua gratidão por ter sido bem tratados. E, então, foram altamente distinguidos lá todos eles, por causa de Paulo, o que Paulo fez. O que é interessante observar aqui é que é uma cena muito natural. Paulo estava hospedado na casa de um homem que os tratou muito bem. O pai dele estava muito mal, com febre alta e com desinteria violenta. Paulo foi visitar o homem e o curou. Paulo não estava naquela ilha com o fim específico de curar ninguém. Paulo estava lá de passagem, aliás, uma passagem indesejada, vinda de um naufrágio. Ele estava vindo, era para Roma. Paulo se encontrava lá circunstancialmente. Como se julgou necessário, nas circunstâncias, curar aquela pessoa, Paulo o fez de uma maneira muito natural e depois curou vários que foram lá para ser curados. Mas o seu ministério não era de curar. O ministério de Paulo era pregar a palavra de Deus. Os milagres da época eram uma maneira de confirmar que aquela palavra pregada pelos discípulos de Cristo era uma palavra aprovada por Deus. Enquanto a Bíblia não estava completa, ainda estava em execução o próprio Novo Testamento. Isso é válido para os profetas do Antigo Testamento. E aí que não estava completa mesmo a Bíblia, obviamente, na época deles, dos outros apóstolos e de pessoas na época do Novo Testamento que tinham o dom de cura e de milagres. Era uma maneira de Deus, sobrenaturalmente, atestar o que eles estavam fazendo, o que eles estavam dizendo. O Cristo que eles tinham abraçado pela fé não era um fim em si mesmo. O próprio Senhor Jesus Cristo não tinha como missão principal nesta terra curar doentes. Ele veio salvar os pecadores dos seus pecados e pregar o Evangelho e ser o caminho até Deus. E ele, com muito amor no coração e muita pena dos pobres homens pecadores e sofridos e doentes, ele curou a muitos. Mas ele não veio com este fim específico, não era o ministério de Cristo prioritário, curar pessoas. Quero dizer, desconfie de pessoas hoje que se tornam conhecidas por fazerem milagres, que fazem disso um ministério de vida. Milagres, creio que ainda existem quando Deus quer que eles existem. Não creio que Deus esteja mais derramando o dom de milagres sobre pessoas. Sobre crente, eu não vou explicar isto. Agora não seria o caso. Mas não poderia, obviamente, dizer que não existe mais milagres hoje, porque existem, e muitos de nós somos conhecedores de alguns. Agora, alguém que se torna conhecido por ser um milagreiro, cuja principal característica daquela pessoa ou obreiro é fazer milagres, muito cuidado. Porque não é assim que nós vemos o perfil das pessoas na Bíblia que fizeram milagres. Paulo, inclusive. Milagres eram o meio de se alcançar um certo objetivo. Paulo não estava lá para fazer milagres. E Paulo não era um milagreiro e fez muitos milagres. Mas dentro do contexto, conforme foi explicado, é bem diferente. Segunda parte do versículo 10. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Paulo e Lucas e os outros companheiros chegaram na ilha com roupa do corpo e olhe lá. E olhe lá. Talvez roupa toda rasgada ou talvez roupa nenhuma, uma vez que estavam náufragos. 3 meses depois, esse foi o tempo que eles ficaram na ilha, embarcam em outro navio com tudo o que era necessário para a viagem. Que contraste. A maneira como eles chegaram na ilha e 3 meses depois a maneira como eles saíram da ilha. três observações da gratidão dos habitantes de Malta. Mas que bárbaros para nos dar exemplos, hein? Ah, se todo bárbaro fosse assim. Interessante é que não se tratavam de irmãos em Cristo. É um povo que lá estava. Talvez alguns tenham se convertido com o próprio ministério de Paulo lá naqueles 3 meses de Lucas e talvez outros convertidos lá. Mas não era um povo cristão. Do contrário, Paulo nem os teria chamado assim. Aliás, Lucas. Não eram como os crentes de Sidom. Você se lembra quando Paulo deixou Cesareia no início da viagem, que o centurião Júlio deixou que Paulo tivesse um pouco de tempo com os irmãos de Sidom, que ajudaram a Paulo e providenciaram o que era necessário. Era diferente. Ali era um povo de fato. Aquele sabe de uma coisa? Gratidão não está ligada à educação, nem ao grau de civilização. A gratidão vem do coração. E é algo tão bonito. E poderíamos dedicar muito tempo também só sobre esse tema aqui. Gratidão, a Bíblia fala muito. Mas eu vou só tocar e continuar. Você tem sido grato? Você tem sido grato? Você seria capaz de escrever num pedaço de papel o nome de 3 pessoas às quais você deve gratidão e pensar o que você tem feito por elas? Aliás, eu fui dizer para o pastor Kelsen que não tinha nenhum teste durante a pregação. Está aí um. Mas não é para agora não, é para depois. E nem vou dar nota. Mas esse é um bom teste. Com você próprio. Quais as pessoas a quem você deve... Porque eu tenho certeza, irmãos, que se eu perguntar assim, quem concorda comigo que gratidão é bonita virtude? Todo mundo vai levantar a mão. Quem concorda que a ingratidão é uma coisa muito feia? Todo mundo vai levantar a mão. Muito bem. Isso é uma coisa. Agora, o que você tem feito neste assunto, nesta questão, é uma outra coisa bem diferente. Pense nisso, irmão. Irmã, pense nisto. Se você tem sido grato ou grata, mas de uma maneira prática, efetiva, um telefonema no dia do aniversário daquela pessoa que entrou na sua listinha tão especial de pessoas a quem você deve gratidão. Um fax, um e-mail, um presentinho, isso pode dizer o mínimo. Uma frase carinhosa, alguma coisa assim. Um dizer, de vez em quando, nunca vou esquecer aquilo que você fez. A gente está guardado num lugar especial, dentro do meu coração. Dizendo isso com sinceridade, isso é gratidão. Sem falar quando o outro está precisando de você, precisando de ajuda, aí entraria mesmo a ingratidão, que é muito, muito feia. Mas vamos em frente. Eu queria 3 observações aqui nessa última parte do versículo 10. Primeira, sobre a gratidão bonita dos habitantes de Malta. Segunda, a providência de Deus por trás dos bárbaros que estavam providenciando tudo para Paulo e seus companheiros, estava Deus agindo. Os bárbaros ali, os nativos, eram instrumentos nas mãos de Deus. Paulo chega náufrago, preso, e pouco depois sai de lá suprido materialmente, eu diria psicologicamente, pelo bom trato que ele recebeu de Públio, pela gratidão que ele recebeu dos habitantes de lá. Então Paulo saiu, imagino eu, bem suprido pessoalmente em todos os aspectos. Talvez alguns dissessem, é mesmo, sabe? Que sorte, Paulo, né? Chegar numa ilhazinha com um pessoal tão especial. Eu não diria que sorte de Paulo, não. Eu diria que Deus o de Paulo. Que Deus o de Paulo. Que providenciou exatamente aquilo agradável que estava esperando Paulo naqueles 3 meses antes de continuar a sua viagem. Deus providencia tudo para os seus filhos da maneira como ele quer, quando ele quer. Eu imagino como o coração de Paulo deve ter saído aquecido da ilha de Malta. Contraste com o frio com que ele chegou lá, naufragado. Terceira observação, Deus deu todas essas coisas agradáveis para Paulo em Malta, dentro do contexto de que ele continuava indo para Roma preso. Esse contexto não mudou. E eu fico imaginando se aconteceu, Paulo dentro do navio, olhando para Malta, já com saudade de Públio e dos amigos que ele acabara de deixar lá, a ilhazinha já quase desaparecendo, e ele olhando para frente, para a Itália agora, um frio talvez na espinha, deve ter lhe corrido, esperando o julgamento que eu aguardava lá. Férias boas, essa que ele acabara de tirar em Malta, um período excelente de descanso, de preparo talvez. Agora, desse julgamento em Roma, para onde Paulo continuava indo, Deus não o havia livrado. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo aparecera a ele, já pregamos aqui sobre isso, dizendo que era necessário que ele fosse a Roma. Ou seja, todas as bênçãos que Paulo recebeu em Malta foi dentro de um contexto maior, de uma grande provação que ele estava e do qual não foi tirado. Mas teria sido tolice de Paulo ter deixado de gozar as bênçãos lá em Malta pelo fato de estar indo preso para Roma. Teria sido infantilidade espiritual do apóstolo dizer: Senhor, até que eu estou muito satisfeito com essas coisas boas que têm ocorrido aqui em Malta, muito obrigado. Agora, bom mesmo era se tu me livrasses de ir para Roma. Não, Paulo, não seria assim. Usufrua as bênçãos de Malta e deixe Roma para quando chegar a Roma, porque para lá você vai. E isso não anula as bênçãos de Malta. Quantas vezes nós agimos assim? Deixamos de usufruir pequenas bênçãos que Deus está nos dando, pensando em grandes problemas que Deus não quer nos tirar. Problemas maiores, às vezes demorados, longos, muito sofridos, e que fazem parte do plano de Deus para nós. Mas ao longo desses grandes problemas, dias cheios de pequenas bênçãos que Deus vai nos dando, e nós tolamente, infantilmente, deixamos de observar e de gozar essas pequenas bênçãos, porque olhamos para o problema maior e desfocamos a visão para as pequenas bênçãos. Não tiremos o prazer dessas coisas pequenas, agradáveis e muito valiosas que Deus nos proporciona. Elas são extremamente valiosas. Alguém que está no leito de hospital, aguardando a cirurgia no dia seguinte, recebe um livro que um irmão, um amigo, vai lá e prega e vai embora, e a pessoa lê aquele livro e gosta, falando de Cristo, um livro que o eleva, e ele quer, por um lado, usufruir e agradecer a Deus por aqueles momentos maravilhosos, lendo aquele livro, mas de repente o diabo sopra. Mas bom mesmo era você estar em casa lendo esse livro, não no hospital, não é, fulano? Aliás, quero só lhe lembrar, só faltam poucas horas para a sua cirurgia. E a pequena bênção de um livro gostoso de ser lido, edificante, frente ao tamanho do outro problema, termina desaparecendo, o que é uma grande pena. Porque Deus fala conosco através dessas coisas pequenas, sem tirar, muitas vezes, as grandes, porque faz parte do plano dele. Encerrando, versículos de 11 a 15. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde bordejando chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as três vendas. Vendo-os, Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Após três meses, então, em Malta, Paulo e seus companheiros embarcam para Roma. Alguns detalhes aqui geográficos. Siracusa, para os que gostam mais de geografia, fica na Sicília, aliás, ainda hoje. Régio, finalmente, era a primeira cidade da Itália onde Paulo pisava os pés. A cidade ainda existe hoje também, ao sul da Itália. Régio. Tocaram em Régio, aliás, falei que Paulo tocara os pés. O navio de Paulo encostou lá, mas Paulo não desceu ainda. Continuaram mais ao norte, até essa cidade chamada Puteoli. Ali eles desembarcaram e ali Paulo tocou os pés pela primeira vez na Itália. E havia igreja lá. E os irmãos deram um jeito de conseguir que o centurião responsável por Paulo liberasse Paulo para ficar sete dias lá e depois seguiram por terra para Roma. Alguns irmãos de Roma ficaram sabendo que o grande apóstolo estava chegando ali. E eles saíram ao encontro de Paulo. Agora vocês sabem a distância dessa praça de Ápio até Roma? É longe, 70 quilômetros. É daqui para Morro Branco, mais ou menos, eu acho. Então, naquela época, eles não iam de carro, nem de táxi, nem de ônibus, não. Ou a pé ou de animais. Mas foram, numa distância até longa. Paulo havia escrito para eles, para os crentes de Roma, há uns 3 anos antes, lá de Corinto. E mais ou menos uns 15 quilômetros adiante ainda, num lugar chamado Três Vendas, outros irmãos vieram ao encontro de Paulo. Foram duas levas de irmãos, como que vindo, saudando aos poucos, o grande apóstolo. Um toque humano aqui, do final da narrativa de Lucas, antes de Paulo entrar em Roma. Vendo-os, Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Se Paulo sentiu-se mais animado, é porque ele estava o quê? Obviamente, desanimado. Ou pouco animado. Ou triste. As alegrias de Malta realmente haviam ficado para trás, e agora, como um paredão à frente de Paulo, estava o período que ele iria passar em Roma, sem saber o que ia acontecer. Certamente, muita confiança em Deus, misturada com medo humano, talvez alguma angústia no coração, ansiedade e um desânimo no coração de Paulo. E Deus providencia mais uma vez algo para aliviar, dentro do contexto que ele, indo para Roma, cada vez mais perto, quilômetro a quilômetro, e Deus mostrando suas impressões digitais. Cristo apoiando Paulo passo a passo, lá em Praça de Ápio, depois nas Três Vendas, cada vez mais perto, e Paulo então sendo animado. Deve ter sido muito grande a alegria de Paulo vendo os primeiros irmãos lá na Praça de Ápio chegando a se encontrarem com ele. A ponto de Lucas ter registrado aqui o ânimo recobrado daquele apóstolo. Ele não mais estaria só em Roma. Abençoados os irmãos que sabem dar conforto a quem precisa na hora certa. Não deve ter sido fácil para aqueles irmãos saírem de Roma, 70 quilômetros naquela época, era uma grande distância, para se encontrarem com o apóstolo. Para animarem o irmão triste, ou desanimado, ou preocupado, chegando em Roma. Que cada um aqui saiba a hora certa de ver alguém precisando de ânimo, que está à frente a um paredão aí de uma grande provação, e chega uma palavra certa, um momento exato de compartilhamento e dá ânimo. Bem-aventurado aquele que anima os outros. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra e por tantas lições que aprendemos hoje aqui, vindas dela, a hospitalidade daquele homem chamado Públio, daqueles dos outros habitantes nativos lá de Malta, o carinho com que eles trataram Paulo e os seus companheiros. Obrigado, Senhor, pelos exemplos que vimos aqui do Teu Filho Jesus Cristo, apoiando passo a passo o ministério e abençoando ricamente a Paulo, sem tirar a necessidade de ir a Roma. E nos ajuda, Senhor, dia a dia, a termos um olhar mais agudo para perceber as pequenas bênçãos dentro de situações maiores. Porque a soma dessas pequenas bênçãos vai se tornar muito importante para nós, a ponto de nós realmente enfrentarmos com galhardia cristã, até com alegria mesmo, e com ânimo, as mais difíceis provações. Obrigado por esses exemplos e lições. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.